Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Uma nota publicada pela Secretaria-Geral da Presidência da República traz a informação de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 autoriza expressamente a delegação desses atos para o ministro da Economia, de que já está tratando o decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Além disso, eles colocam que o motivo de fazer esse decreto é dar maior celeridade, maior dinamismo, né, na efetivação dessas alterações e, ao mesmo tempo, em que libera a presidência da República, por meio do ministro-chefe da Casa Civil, para análise de projetos de atos de maior repercussão.
Novidades sobre a gestão dos recursos federais com a Paola Cuenca, diretamente de Brasília.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Muita notícia e informação para você. Obrigado, Adriana.
Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa quinta-feira. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá.
Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Lojas 100. Aproveite a Liquida 100. E feliz tudo novo com as Lojas 100.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas Lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas Lojas 100. E atenção, só nas Lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas Lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Olá, ótimo dia pra você, minha excelência. Tá começando agora na programação da Jovem Pan News o nosso Morning Show. Essa é a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. E no programa de hoje, a gente repercute a última pesquisa eleitoral, hein, gente? Que mostra Lula, pra alegria de Zoe Martinez, novamente à frente da disputa para a presidência da República. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro diz que querem reconduzir o criminoso a cena do crime. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Em São Paulo, as novas medidas de restrição provocam reação do setor de eventos em meio ao avanço da Ômicron. Bolsonaro diz que a variante é bem-vinda no Brasil. E a cantora Maria Rita desabafa sobre as comparações com a mãe Elis Regina. A gente debate sobre esse tipo de expectativa criada em cima de filhos de pessoas famosas no programa de hoje. Hoje, daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Morning Show desta quinta-feira, que tem uma hashtag para as pessoas poderem participar, que não será dada hoje pela nossa Paulinha Carvalho, mas sim pelo nosso rei Vinícius Moura. Bom dia, Vini. Opa,
tudo bem, Paulinho? Você já traiu alguma vez a sua vida, Paulo? Opa.
Jamais, querido. Eu sou um homem comprometido, casado e tenho filhas.
Opa. Mas saiba que se você tivesse traído, você seria uma vítima da sociedade.
Oh. Não. Tá?
Pois é isso ser. Que pensa Maíra Cardi, influenciadora, coach, que já foi traída 16 vezes pelo marido Arthur Aguiar. Portanto, Arthur Aguiar já foi vítima da sociedade por 16 vezes. Esse é assunto do Morning Show de hoje, então a gente vai utilizar a hashtag Quem Trai É. Hashtag Quem Trai É, as melhores mensagens a gente exibe aqui no final do programa.
Muito bem, Quem Trai É, gostei dessa.
Gostou?
Gostei, Vini. Achei.
Por exemplo, o Adriles está traindo Bolsonaro, está indo para os braços de Sérgio Moro. Que tipo de traição seria essa?
Não existe traição quando você já é fiel aos seus princípios e valores.
Isso é
as pessoas não são traídas.
Drilis,
as convicções é que a gente tem que se manter fiel.
Nós vamos diretamente agora começar o Morning Show para Guarulhos. Vamos para o aeroporto de Guarulhos, porque a nossa Beatriz Manfredini já está lá e nós estamos acompanhando a chegada das vacinas pediátricas da Pfizer aqui em São Paulo. Oi, Bia, bom dia. Traz informação para a gente aqui no Morning Show.
Bom dia para você, Paulo, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Olha, eu falo aqui do Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Neste momento, a gente observa os caminhões com as doses pediátricas da Pfizer chegando aqui ao Centro de Logística. A Polícia Rodoviária Federal acompanha esse caminho, isso porque as doses, né, esse primeiro lote de 1 milhão e 200 mil doses, chegou lá no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 4h40 da madrugada de hoje. De lá de Campinas, então, esse lote foi liberado e veio nesses caminhões que a gente observa chegando aqui ao Centro de Logística nesse momento. Esses lotes, então, vieram, né, por terra, pelas estradas, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal e chegam agora aqui a Guarulhos. O que vai acontecer aqui em Guarulhos é que agora, com a chegada das doses, quem chega também é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele vai dar uma coletiva aqui falando sobre a chegada desse primeiro lote de doses pediátricas e a expectativa é que nos dias 20 e 27 de janeiro a gente receba novos lotes. Para janeiro, a expectativa é de recebimento de cerca de 4 milhões de doses da vacina da Pfizer para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. Em fevereiro, vem mais um pouquinho, cerca de 7 milhões de doses. E em março, mais 8 milhões. Agora, né, saindo aqui depois de Guarulhos, essas vacinas elas vão ser distribuídas para os estados e municípios. Vai para todo mundo de avião, menos para São Paulo, como já está aqui no estado, vai por via terrestre para os municípios de São Paulo. Então, a expectativa é que em breve os estados e municípios comecem a imunizar as crianças. Eu conversei agora há pouco com o governador João Dória. Ele me disse que se essas doses chegarem para a gente aqui para o estado hoje mesmo, ele já começa a vacinação de 5 a 11 anos amanhã, sexta-feira. Apesar disso, a previsão do Ministério da Saúde é que entregue as doses aqui para São Paulo só na sexta. Então, a gente deve começar no dia seguinte a imunização no estado e na capital paulista. O que me disse o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, é que a vacinação infantil deve começar já na próxima segunda-feira. Paulo.
Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações aqui, principalmente sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos e a chegada das vacinas. A gente acompanhou aqui nessa participação da Bia. E olha, gente, para a gente começar os trabalhos aqui no nosso programa, nós vamos repercutir as críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Lula durante o primeiro evento do ano lá no Palácio do Planalto. O destaque chega no Morning Show com o Fernando Martins.
O clima eleitoral já é visível. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro não poupou críticas ao petista Lula. Sobrou até mesmo para a possível aliança entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bolsonaro disse que não pode interferir na Petrobras e isso ocorreu depois dos escândalos de corrupção na estatal.
Agora há pouco, críticas, né? Aumento no preço do combustível. Eu posso interferir na Petrobras? Eu posso ligar para o Silvio Lula e falar, não aumente? Se tem legislação, quase uma dezena de instituições que fazem o acompanhamento de tudo que acontece lá. Isso tudo mudou como? Depois aí que ela foi assaltada. E quando se fala que não tinha corrupção no passado, porque eu saí da cadeia, voltou a estaca zero, tinha corrupção. Dos 100 bilhões que a Petrobras pagou de dívidas no ano passado, meia dúzia bilhões vieram dinheiro de acordo de leniência e devolução por parte de delatores. Um só delator devolveu 100 milhões. De onde veio essa grana? E querem reconduzir a cena do crime? O criminoso, juntamente com Geraldo Alckmin? É isso que queremos para o nosso Brasil? 3 anos de governo. 3 anos na frente desse navio. Mas com 2 anos de mar revolto.
Nesta quarta, uma nova pesquisa eleitoral foi divulgada. O estudo foi encomendado pela Quest Genial Investimentos. A pesquisa foi feita com 2 mil pessoas nos 27 estados da federação, entre os dias 6 e 9 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E essa pesquisa ainda traz um outro detalhe interessante.
Segundo os entrevistados, Lula tem a preferência do eleitorado no quesito, vejam só, combate à corrupção.
A pesquisa mostra que o petista lidera a corrida à presidência e venceria em todos os cenários de segundo turno simulados. Já no primeiro turno, Lula aparece com 45%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 23%. O ex-juiz Sérgio Moro tem 9%, o ex-governador Ciro Gomes tem 5%, o governador de São Paulo, João Dória, aparece com 3% e a senadora Simone Tebet com 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram na pesquisa.
Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins aqui no nosso Morning Show desta quinta-feira. Ô Vini, eu percebi que a sua reação... Eu gosto desse enquadramento que a nossa produção... Olha só quem tá aí, Zoe Martinez, pra sua alegria. Dá tchau, Guga.
Guga.
Tudo
hoje
bem,
tá
Guga Noblar? A carinha de feliz da Zoe Martinez. Olha só, eu gosto desse enquadramento porque a gente consegue verificar as reações que acontecem. E não estava ao vivo quando apareceu a imagem da pesquisa com Lula de 45%. Você estava um pouco sorridente.
Não, eu sorri porque eu fiquei sabendo que o Guga Noblar já estava conectado.
Sabia,
aqui com a gente.
Ah, entendi.
E aí, obviamente que a discussão vai ficar muito melhor, mais Paulo, e eu quero até reforçar esse quadro da pesquisa eleitoral da Genial Quest Investimentos para a gente debater um pouco mais sobre isso e essa declaração também ontem do presidente Jair Bolsonaro de que querem reconduzir um criminoso à cena do crime. Então, a pesquisa de intenção de voto da Genial Quest Investimento mostra ali a pesquisa estimulada em primeiro turno, né, Paulo? O ex-presidente Lula com 45 pontos percentuais, Sérgio Moro 23, Bolsonaro 23, perdão, Sérgio Moro 9, Ciro Gomes 5, João Dória com 3 pontos percentuais e Simone Tebet com 1, aí Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila aparecem com 0, branco, nulo e não querem votar, 8%, indecisos, 4%. E eu estou aqui também com os números de segundo turno. Paulo, no cenário 1, entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 54 contra 30 de Bolsonaro. No cenário 2, Lula com 50 contra 30 de Sérgio Moro. No cenário 3, Lula com 52 contra 21 de Ciro Gomes. No cenário 4, Lula 55 contra 15 de João Dória. Então, Lula também vencendo em todos os cenários. Uau. De segundo turno. Paulo.
Muito bem. E aí, Zoe?
Vocês sabem quem financiou, só para começar, quem financiou essa pesquisa?
Quem?
Um banco envolvido em delação. Agora, você não vê nenhum jornal da grande mídia divulgando isso. O Pleno News divulgou. O resto, até agora, estou esperando, né? O Lula, ele pode ter sido descondenado pela justiça, pelos amiguinhos dele. A urna eletrônica podem ter sabotado, né, o voto impresso auditável. Mas, para mim, nada disso me faz aceitar que o povo brasileiro quer de volta o Lula. Esses amigos do Lula descondenaram o cara, mas a maioria dos brasileiros não. E as ruas mostram isso. O Lula é um pré-candidato que tem medo das ruas. Se ele fosse tão popular como as pesquisas o colocam, ele não teria medo de ir à praia. O Bolsonaro não tem medo. O Bolsonaro vai lá e anda de jet ski de boa. E recebe o carinho das pessoas, recebe o carinho do povo, recebe o carinho dos eleitores, das pessoas que reais que vão lá e votam. E não numa pesquisa fajuta. Agora, o Lula, para ir na praia, ele tem que fechar a praia. Porque sabe que vai ser massacrado pelas pessoas. A maioria dos brasileiros sabe que o Lula é o maior corrupto da história desse país. Porque o Lula não convoca as pessoas para manifestação assim como Bolsonaro faz. O dia 7 de setembro foi um recado para a esquerda, para a oposição. De que a maioria das pessoas, por mais que podem achar o Bolsonaro imperfeito, a maioria que vota no Bolsonaro não está 100% com ele, não concorda com ele, mas reconhecem que é o menos pior desse cenário aí que a gente vê. De Tebet, de Lula, de um Dória da vida metido a ditador. Então, eu não acredito em pesquisa, eu acredito no que os meus olhos veem. E as pessoas, os brasileiros, as pessoas reais que vão às urnas, estão comigo, estão com o Bolsonaro nessa. Então, o Lula, por mais Perfeito. Que ele financie essas pessoas para colocarem ele nas pesquisas, né, como o possível vencedor, as ruas não concordam com isso.
Deixa eu só colocar dois pontos aqui para a gente debater, discutir. O primeiro é o seguinte, todas as pesquisas estão dando praticamente a mesma coisa,
não.
Certo?
Exatamente. Sim,
errado. Praticamente
certo. Certo. Errado. Certo.
Qual que está dando o contrário?
Há outras pesquisas, não vou lembrar
o nome pesquisa aqui, do governo. Muito.
Não, há não, outras qual, pesquisas Adri? Que dão empates com, técnicos do primeiro turno.
Todas as pesquisas sérias estão dando
essa pesquisa que tem um vínculo com o banco delatado na questão da Lava Jato, mas as pesquisas vinculadas ao Ibope, que são empresas que são oposição ao governo, mais o Datafolha, dão uma diferença gigantesca.
Tem pesquisa,
não estão dando a mesma coisa.
Deixa eu te falar, tem pesquisa da XP Investimentos, do mercado financeiro, apontando praticamente os mesmos dados.
Esses dados de 20 pontos de gap entre um candidato e outro.
Pode ser 5 a mais,
5
a menos.
Tem 2, 3, 4 pesquisas.
O que eu tô
Paulo, mas o recado das ruas é muito diferente do das pesquisas.
Calma. Vamos tentar analisar com
frieza. Mas não são todas que estão dando o mesmo resultado.
São números aqui, sem paixões, são números.
Beleza, Paulo, mas eventualmente não são todas que estão dando o mesmo resultado.
Mas cita uma.
Querido, eu não vou lembrar o nome
agora. Mas, Adriles, eu vi todas aqui.
Genial Quest, Datafolha, Ibope, essas dão o mesmo resultado.
Genial Quest é...
Poder Data, sim. Outras pesquisas dão resultados bastante distintos dessas.
Adriles, o meu ponto é o seguinte, independente se der resultados diferentes ou não, a gente pode colocar ponto a mais, ponto a menos, o que essas pesquisas estão traduzindo? Em primeiro lugar vem Lula, em segundo vem Bolsonaro e uma terceira via meio capenga.
E a dificuldade de crescimento da terceira via.
Todas, pelo menos todas as pesquisas que eu estou vendo estão refletindo isso.
Isso é isso.
Então, mas é isso que eu estou falando, exatamente isso que eu estou falando. Bom, mas enfim, é isso que está sendo colocado. Esse é o primeiro ponto, todas estão dando isso. E o segundo ponto é o seguinte, não é muito cedo a gente fazer algum tipo de previsão?
Sim, não, porque é um recorte do momento. Cedo.
Também não.
Você acha que não está muito
cedo? Deixa eu falar.
A hora que a campanha começar, efetivamente,
eu acho que está muito cedo.
Olha, esse não é cedo pelo seguinte, os candidatos são postos, a maioria desses candidatos, o Dória, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, o Lula, o próprio Sérgio Moro, são amplamente conhecidos do grande público. Então, essa margem de variação que poderia se dar na possibilidade de um avanço de um determinado candidato, eu acho muito pouco provável. Eu acho que existe, sim, um regramento, um direcionamento no seguinte sentido. Existe um segundo turno praticamente consolidado entre uma base bolsonarista e uma base lulista. Você pode desconfiar exatamente dessas pesquisas, como a Zoe bem disse, e confiar mais nos seus olhos, porque todos os lugares que o Bolsonaro vai, ele é aclamado. Coisa que não acontece com Lula. Ah, existe uma multidão silenciosa oposicionista a Bolsonaro. Mas haja silêncio, haja multidão que não se expressa. Lula não tem nenhum comício, não tem nenhum...
Biden venceu assim nos Estados Unidos.
Existia o isolamento social que deixava as pessoas em casa. Esse isolamento não existe mais no Brasil. Então, a realidade perceptível e visível diz que Bolsonaro tem uma base muito sólida, que é praticamente inamovível da possibilidade de um segundo turno entre ele e Bolsonaro. E o que que faz uma eventual terceira via que está praticamente enterrada? Ela simplesmente faz campanha indireta, ou na verdade, direta para Lula. A gente viu esses dias o Sérgio Moro fazendo elogios ao próprio Lula, dizendo que a política social dele foi maravilhosa, que ele não tem nada de pessoal. Tem que ter! A gente não pode normalizar, mais uma vez, eu reitero, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o maior ladrão da história da República, perpetrando o maior esquema de corrupção, de desvio de verba do trabalhador brasileiro para colocar no bolso de deputados, no bolso de empreiteiros, no bolso de partidos corruptos. Quando o Sérgio Moro normaliza esse tipo de coisa, é uma campanha subreptícia que ele, em nome da terceira via, faz para Lula. Se Lula, sim, fez uma política social que destruiu, que eventualmente deu migalhas do povo, sendo que ele desviou centenas de bilhões de reais do dinheiro dos cofres públicos das pessoas, eventualmente para sedimentar o maior esquema de rapinagem da história da humanidade.
Perfeito.
Ou seja, a terceira via enterrada faz campanha diretamente para Luiz Inácio Lula. Por isso que ele tem esse...
Deixa eu ouvir a avaliação, a sua avaliação. Ô Guga, você não acha que é superestimada essa intenção do Lula?
Que isso? Olha, eu tô com um mini delay, tá? Se tiver tendo um delay aí muito grande para vocês, me avisem, por favor, primeiro de tudo. E a gente vê uma pesquisa que é muito favorável, mais uma que é muito favorável ao Lula, e ao contrário do que o Azoi falou, ela foi publicada em todos os grandes portais, em todas as grandes mídias, inclusive está sendo agora repercutida aqui na Jovem Pan. Então é uma pesquisa que tem sim credibilidade. E fora essa.
Não, eu falei que eu. Não falaram que o banco estava envolvido em delação. Foi isso que eu falei, tá?
Zoe, só um minuto. Vamos respeitar aqui. Vamos ouvir cada um. Vai lá, o Guga.
Claro. Então, mas só para dizer que essa pesquisa, ela foi sim. É publicada em todos os veículos. Ela, a Zoe tinha dito que não, que era uma pesquisa que não tinha saído. Ela saiu, sim, em todos os veículos. E ela reflete um número que está sendo, sim, acompanhado por várias outras pesquisas. Em várias outras, o Ibope, o antigo Ibope, o Datafolha, todas refletem esses números também. E a gente vê que o problema do Bolsonaro não é só estar abaixo do Lula, com quase metade dos votos do Lula, é a rejeição do Bolsonaro, que é muito alta. O Bolsonaro hoje tem uma rejeição superior a 60%. Em todas as pesquisas também, ele perde para todos os candidatos no segundo turno. Qualquer um, até o João Dória, que está ali com 3% no primeiro turno, vence o Bolsonaro no segundo turno. Daí você vê o quanto ele está sendo rejeitado pelo povo brasileiro. Então, avaliar uma chegada dele em jet ski numa praia, para mim, é irrelevante. É muito mais relevante acompanhar esses números que estão saindo. E a rejeição do Bolsonaro é muito gigante hoje. Com uma rejeição superior a 40%, dizem os marqueteiros, não há possibilidade de se vencer uma eleição, porque são 80% dos votos que são válidos. Você precisa de mais de 40% no segundo turno para vencer. E o Bolsonaro hoje, ele perde para qualquer um. É uma pesquisa que é muito boa para o Lula, e a maneira de ofuscar essa pesquisa é tanto dizer que ela não tem credibilidade, o que não é verdade, quanto chamar o Lula de ladrão, dizer que o Lula foi condenado. O Bolsonaro foi para essa estratégia de tentar ofuscar os números, de dizer que o Lula é um ladrão. O Lula é um suspeito. O Lula só é um ladrão se ele, de fato, for condenado. A condenação dele foi anulada. O Lula tem suspeitas que pesam contra o Lula. Então, você não pode condená-lo antecipadamente. A condenação dele caiu. O Sérgio Moro, o juiz, foi considerado suspeito. Então, assim, acho que é simples. O Lula é o seguinte, o Lula foi investigado até pelo FBI. Se o Lula fosse esse maior ladrão do planeta, teriam achado uma continha dele no exterior.
O Guga teve dinheiro desviado. Tinha dinheiro desviado, tem 6 bilhões devolvidos.
Eu acho que
em recursos
Lula inocente, da Petrobras.
Guga, você tá...
O Lula é a alma mais inocente do país.
Tá exagerando, hein,
Guga? Por uma dezena de juízes. Ele não é suspeito, ele foi condenado. A sua anulação...
Ele foi condenado, a condenação caiu.
A sua condenação foi anulada por questões jurídicas, por questiúnculas jurídicas do STF, que achou que a comarca dele deveria ter sido julgada em Brasília e não em Curitiba, anos após a condenação que ele teve por mais de uma dezena de juízes em 3 instâncias. Você dizer que ele é suspeito é de uma desigualdade, é surreal. Ele foi condenado em 3 instâncias com fartura de provas. Ele recebeu como propina um sítio, recebeu como propina um apartamento da OAS por favores prestados a essas empreiteiras. Lula é um condenado que chefiou o maior esquema de corrupção da história da República, que só da Petrobras desviou 40 bilhões, tem 6 bilhões de reais em recursos desviados do governo Lula, que foram repatriados aos cofres públicos, e agora, por essas questiúnculas jurídicas oriundas de uma justiça absolutamente partidária no Brasil, talvez esse dinheiro seja devolvido aos corruptos. Pior, Lula e seus comparsas e seus amigos bandidos talvez tenham que ser ressarcidos pela União, ou seja, a gente que paga imposto vai ter que indenizar Lula por uma eventual falha na justiça, falha essa completamente orquestrada por um Supremo Tribunal Federal que, como Jair Bolsonaro bem disse, tem lado e tem candidato, é Luiz Inácio Lula da Silva.
Faz seu complemento, em seguida eu passo pro Guga e a gente encerra esse assunto.
É de uma leviandade muito grande o Guga falar uma coisa assim. Assim, todo mundo sabe do que o Lula fez. A justiça, como o Adriles falou, foi condenado em 3 instâncias. O Tripletz, que a mulher dele visitava todos os dias, acompanhava a obra e não era deles. A mulher acompanhava porque era do amigo, vamos acompanhar. Pô, Guga, pelo amor de Deus, trabalhe em prol do teu país, por favor. Não desinforma as pessoas dessa forma. Tudo bem apoiar uma terceira via. Agora, apoiar o maior corrupto do Brasil, aí comigo não tem como debater com uma pessoa como você. Sinceramente, não tem. Porque isso mostra que falta caráter. Desculpa.
João, você me desculpa, mas eu não sou militante igual você. E meu papel aqui é analisar.
Não, você não é militante, imagina, você falta com a verdade.
Os fatos são os fatos é que
Lula
o Bolsonaro
foi condenado,
é um
ele não é suspeito, não é um fato.
Não adianta você gritar, você ficar histericamente apontando.
Ah, eu não tô gritando, meu filho. O cubano fala desse jeito mesmo. Pode deixar com você, eu não me estresso.
O que eu disse é muito simples. O Lula é um suspeito. O Lula é suspeito e ele tem que ser julgado por um juiz que seja imparcial. O juiz que condenou o Lula foi considerado suspeito. Você não pode levar em consideração, e foi anulada pela justiça, a condenação do Lula. Não diz que ele é inocente, não diz que ele é um santo, como você está querendo agora deturpar para tentar me difamar. O que eu disse é muito simples, ele é um suspeito. Eu sou um jornalista, eu não sou um torcedor e nem um militante a serviço de um lado, como você está parecendo se comportar, tentando o tempo inteiro atacá-lo, enfim, de maneira partidária e torcedora. Quem foi considerado partidário? Foi o juiz.
Deus,
então, vocês têm que... Eu tô junto com a justiça. Não adianta atacar a justiça.
Você tá junto com o STF,
a mesma
tá
corrompendo
a justiça brasileira em nome de fisiologismo e partidarismo petista.
E progressista. Você só tá do lado da justiça.
Tem sete ministros colocados pelo Lula e pela Dilma
convicções. Quando ela tá do lado do que você quer, que é atacar o Lula, você apoia. Não,
muito bem.
Eu quero, esse é o objetivo. É a justiça que o condenou,
chega.
Não é suspeito.
Chega, turma, nós vamos girar. Vini, tudo bem aí? Tudo certo?
Pelo amor de Deus, vamos nessa, que eu fiquei animado. Demais. Por isso que eu sorri aquela hora, Paulo. Porque eu sabia que a presença do Lula aqui, o debate ia ficar intenso, acalorado.
A cara da Zoe.
É isso que levanta o Morning Show.
Cubana tá brava. Calma, turma, calma. Vamos na paz.
De fato, ela fala assim mesmo.
É, eu falo
assim.
Mas ela chega na redação falando assim.
É, ela tenta me descredibilizar com isso.
Ela tá nervosa, não.
Faz parte. Turma, olha só. Vamos girar o assunto. Estou aqui porque o empresário Luciano Hang teve a conta...
E você acredita no maior ladrão desse país.
Eita, vamos lá.
É isso.
Tudo bem? Podemos?
Vamos lá.
Grato. Vamos girar o assunto aqui no programa, gente, porque o empresário Luciano Hang teve a conta do Twitter suspensa. E a gente está ao vivo com a Paola Cuenca, que traz mais informações sobre esse bloqueio. Bom dia, Paola.
Olá, bom dia. Pois é, Luciano Hang teve a conta no Twitter suspensa de novo, mas pelo mesmo motivo da primeira vez, que aconteceu lá em julho de 2020. E é por conta de uma decisão judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso porque Luciano Hang está entre as pessoas que tiveram a determinação das contas nas redes sociais, no Twitter, suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes por conta daquele inquérito das fake news. Luciano Hang estava entre essas outras pessoas, que no total somaram 16, que em julho de 2020 tiveram, então, essa decisão judicial para terem as suas contas, tanto no Twitter e também no Facebook, suspensas, porque elas eram investigadas por disseminar informações falsas. De acordo com a decisão, lá naquela época, o ministro Alexandre de Moraes colocou que essas contas deveriam ser suspensas para evitar que essas pessoas continuassem cometendo condutas criminosas. Naquela época, Luciano Hang utilizava o perfil no Twitter, @luciano_hang. Depois de ter tido essa conta suspensa pela medida judicial, Luciano Hang criou uma outra conta, um outro perfil, dessa vez como @LucianoHangBR. Então, o Twitter, percebendo que Luciano Hang, empresário, dono das redes de lojas Havan, estava de novo utilizando a plataforma, então fez a suspensão desta conta, seguindo ainda aquela medida judicial lá de 2020.
Muito bem, Paola, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show e volto sempre aí diretamente de Brasília, o jornalismo da Jovem Pan. O que vocês acharam aí desse bloqueio? O Twitter, mais uma vez, agindo,
foi
né?
Foi uma ação judicial.
Mas atendendo um pedido judicial. É, uma ordem judicial.
Um pedido judicial. Mas esse debate sobre a transparência das redes sociais, ele é corriqueiro aqui no nosso programa, né? Há uma necessidade, porque a gente fica sempre vendo um sendo bloqueado, o outro não sendo, tem um peso, uma medida diferente, dois pesos, duas medidas, né?
E mais uma vez, Paulo, aquela reclamação de que apenas conservadores que são punidos...
O Guga,
são mais
você
bonitos.
Acha que só a gente de direita é perseguida nas redes sociais?
Sem dúvida.
Então, eu acho que a maioria das teorias de conspiração que hoje são jogadas nas redes, elas vêm de grupos da extrema-direita, mas eu acho que na esquerda também tem, só que a extrema-direita é muito maior... a reverberação disso nas redes, porque eles são maiores nas redes, eles têm muito mais influência hoje do que outros grupos. E a gente vê hoje uma extrema-direita que está, sim, fazendo uma narrativa contra a ciência, né? Uma narrativa negacionista que muitas vezes desinforma. Quem está desinformando hoje, muitas vezes, são esses grupos de extrema-direita. Mas é óbvio que na extrema-esquerda, no centro, na esquerda, na direita, tem grupos que fazem esse tipo de trabalho também. O Luciano Hang, ele está sendo investigado. Tem uma investigação no STF que corre lá contra um grupo que ele faz parte, que estariam patrocinando atos antidemocráticos, que estariam ameaçando a democracia, enfim, e que estariam espalhando desinformação, fake news. E foi uma decisão do Alexandre de Moraes, foi por conta dessa decisão dele que o Twitter se viu obrigado a suspender a conta do Luciano Hang, né? Foi uma obrigação, foi imposto pela justiça, não foi porque o Twitter decidiu. O Twitter poderia decidir, porque o Twitter é uma empresa privada que pode fazer o que quiser, mas dessa vez, nesse caso, foi uma decisão da justiça, já que ele está sendo investigado. Ninguém entendeu muito bem o motivo. Foi um vídeo, parece, que ele replicou de um neurocientista que dizia que vacinar criança pode desenvolver câncer. É um absurdo você espalhar uma bobagem dessa, uma informação completamente fora hoje de qualquer realidade científica, e ele estava espalhando esse vídeo. Foi por conta disso. Eu acho que deveriam suspender a conta do neurocientista, né, primeiro. E não de quem retuitou.
Mas você não acha... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que esse excesso de interferência, essa coisa de você ter aí um tribunal que julgue isso, seja qual for, eu me refiro ao tribunal, mas não o judiciário, mas você ter ali um corpo que faça algum tipo de comando aí dos conteúdos que vão ser colocados, de aceitação ou negação desses conteúdos, você não acha que isso é muito perigoso?
Aqui no Brasil, a gente não tem a liberdade absoluta de expressão, a gente tem alguns limites. Não é igual nos Estados Unidos, lá pela lei de lá não valeria esse tipo de prisão, nem, por exemplo, a do Alan dos Santos, né, que está foragido, foi decretada a prisão, ou a do Daniel Silveira. Isso não aconteceria lá, porque lá eles têm uma liberdade absoluta para se expressar, e você pode ser a favor, por exemplo, do nazismo. Você pode fazer uma passeata nazista e você vai ter a polícia protegendo essa passeata, como já aconteceu, né? Um prefeito negro em Nova York colocando a polícia para proteger uma passeata a favor de um discurso nazista. Agora, aqui no Brasil, a gente tem essas regras que a gente não é a favor de uma liberdade absoluta. A não ser que mude a lei, você não pode atropelar alguns limites, como, por exemplo, fazer apologia ao nazismo, ou se fazer apologia à pedofilia, ou incitar algum tipo de crime de ódio. E, enfim, o Luciano Hang, segundo a nossa justiça, ele está ultrapassando alguns desses limites. O que a gente pode discutir é em que pontos ele ultrapassou ou não. Eu também não sou a favor de você ter um controle rígido. Eu acho que a gente tem que ter casos muito excepcionais onde a justiça atue realmente para calar a pessoa.
Perfeito. Fala, Vini.
Ô, Paulo, e só para incorporar na nossa discussão, o Guga trouxe aí a informação de que foi um pedido do Alexandre de Moraes, esse bloqueio da conta do Luciano Hang. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Gazeta Brasil, voltou a atacar dois ministros do STF, certo, o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. A gente tem um trechinho dessa crítica do Bolsonaro. Vamos ver.
Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão, o que eles não querem assim, porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, pô, querem o Lula presidente, né? Então nós sabemos que o que acontece no Brasil. Agora, na mão grande, isso não pode prosperar no Brasil. O que de bom fica nessas medidas arbitrárias todas, não só por parte desses dois ministros, bem como por parte de governadores e prefeitos que fizeram lockdown no Brasil todo, é você, o povo viu o peso pesado que é uma ditadura.
Pois é, Paulo, e aí o Bolsonaro também falou que o Luiz Roberto Barroso entende de terrorismo e que o Alexandre de Moraes sempre age fora da Constituição.
O Adrilles, e o Alexandre de Moraes vai presidir a eleição nesse ano.
O Alexandre de Moraes é o homem que tem prendido, cerceado, perseguido, sem o devido processo legal, pessoas ligadas ao bolsonarismo, pessoas ligadas à direita brasileira, pessoas conservadoras. Ou seja, por um princípio progressista, e aí o Guga tem razão, a maioria do povo, que é representada nas próprias redes sociais, que são a tradução da voz do povo, é conservadora. o progressismo que se instala dentro do judiciário, dentro das elites intelectuais, das elites universitárias, quer impor de cima para baixo uma opinião hegemônica. Essa opinião hegemônica dentro desse progressismo, que não é opinião popular, é colocada de cima para baixo através de redes sociais e do próprio sistema judiciário que tem perseguido pessoas, impondo, inclusive, uma opinião pseudocientífica, inibindo a possibilidade de tratamentos imediatos, a possibilidade de contestação de uma vacinação em massa infantil, a possibilidade de investigação de sintomas adversos de uma vacinação, que a gente sabe que é a melhor forma de debelar a Covid-19, mas existem casos turvos que a gente não tem conhecimento. A mãe do Bruno Graf, que morreu, infelizmente, uma exceção, eu volto a dizer, da vacina, que era um homem saudável, foi banida também do Twitter. Então, existe um conluio, entre aspas, entre o judiciário brasileiro especificamente e as redes sociais que já fazem esse tipo de ditadura de uma opinião hegemônica única que seja progressista, adequada ao modelo de vida, inclusive do ponto de vista pseudocientífico, na pesquisa de uma doença que ainda é nova. Ou seja, um tipo de banimento de pessoas, de perseguição de opinião, de perseguição de pessoas que se coloca dessa forma. E quando o Bolsonaro fala de Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE, esse homem que tem perseguido pessoas, que tem falado que disparos de massa da tia do WhatsApp podem levar à cassação de um candidato, existe sim uma tendenciosidade na própria justiça brasileira, que coloca, por exemplo, o Barroso, que faz elogios ao Batiste, o terrorista que matou 4 pessoas, e ao João de Deus, estuprador em série, é o homem que quer regular as redes sociais falando em tipificações absurdas como fake news. Okay. Fake news é dizer que o Batiste não era terrorista e que o João de Deus era um bom homem. Fake news perpetradas pelo ministro Barroso. Ou seja, o judiciário impõe, goela abaixo, um modelo de opinião e, por isso, persegue, cala e prende.
Ô Zoe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a falar com o Luciano?
Não, essa semana não falei com ele, mas trouxe aqui o que a assessoria, né, de imprensa dele falou. Infelizmente, a nossa liberdade está sendo cerceada, Paulo. Questionar virou crime, pensar diferente virou crime também. Então, você não pode questionar sobre a vacinação para criança, você não pode trazer outro ponto de vista, porque aí você é censurado. E ele não espalhou nenhuma fake news, ele não atacou ninguém. Tá? Ele não merecia ser banido da rede social. Olha aqui o que a imprensa, a nota, né, que ele mandou para a imprensa fala. Ele compartilhou um vídeo do Dr. José Augusto Nasser, que é neurocientista e cirurgião neurológico, PhD, mestre e doutor em neurociências, falando sobre a vacinação de crianças. Por isso, o Luciano foi banido. Por compartilhar um vídeo de um doutor, de um neurocientista, né? Que estava falando sobre a vacinação para criança, fazendo um alerta para essa vacinação em criança, que ninguém tem certeza o que pode causar no futuro, né, para essas crianças. Infelizmente, a gente vê no Brasil, no, nesse país, que o STF, que é quem deve zelar pela Constituição, que é quem deve zelar pelos direitos, né, e garantias fundamentais das pessoas, é quem não as respeita. O Vini falou que o presidente Bolsonaro atacou, né, o STF, os ministros do STF, mas ele não atacou, ele fez críticas, tá?
Bolsonaro, criticar, não, Zoe.
Criticar.
Ué, ele defendeu um terrorista, disse que o terrorista é inocente.
Mas eu não estou julgando se ele está certo ou não, mas é um ataque.
Ele fez uma ironia.
O Bolsonaro, como presidente da República, tem que fazer crítica, sim, às arbitrariedades do STF. O presidente está vendo que as liberdades individuais estão sendo tolhidas. E ele, como presidente, tem sim que se impor e tecer essas críticas ao STF e alertar as pessoas sobre o que está por vir. Porque se você compartilha um vídeo na internet sobre vacinação e por isso você é banido, desculpa, mas a gente não está vivendo mais numa democracia plena.
O Guga, você acha que o presidente tem que criticar mesmo os ministros?
Primeiro, só um reparo, o vídeo que ele, do neurocientista, dizia, a Zoe fala que a gente não sabe o que vai acontecer com as crianças no futuro, mas o vídeo diz que a vacina pode desenvolver câncer.
Pode.
Que não tem...
Pode.
Não.
Eu acho exagero também. Exagero retórico.
Pode.
Mas pode.
Ninguém,
a vacina pode desenvolver qualquer coisa. Até
2024, Guga, a gente não vai saber o que as vacinas vão ocasionar.
Eu acho
que
é
irresponsável. Peraí, só um minuto. Vamos organizar aqui. Fala, Guga.
A OMS, a ciência...
Peraí, eu vou passar para você.
Os jornalistas tiveram tiveram, inclusive, que fazer uma matéria dizendo que era uma fake news o que o neurocientista estava divulgando. Isso antes, inclusive, da suspensão da conta do Luciano Hang. Já tinha saído uma matéria, a imprensa teve que explicar que era mentira. Isso é mentira. Não há nenhum estudo que diga que vacinar a criança possa levá-la a desenvolver câncer. Isso é um absurdo, é uma hipótese estilo dizer que pode virar jacaré. É o mesmo tipo de chute. E aí, a gente pega uma fake news dessa, que está sendo espalhada, tira do ar, tem que ser tirada do ar. Tem que ser no mínimo
não,
dito.
Não, não foi tirado o vídeo, foi tirado a conta do,
mas
da pessoa.
Mas o vídeo não foi tirado. Foi tirado só o Hang. É isso
pois
que
é, então é mais estapafúdio ainda.
Pô, você mas aí o deixa o vídeo.
E a mensagem
faz
do
o menor
Zé,
sentido.
Faz o menor sentido, tá então.
É, ô, Guga, aí me ajuda, né? Não faz sentido. Como é que você deixa o vídeo no ar?
Eu comentei isso no início. Pra mim, o correto seria ir pra cima do cara. Agora, como o Hang já tem um processo contra ele, foi mais fácil, menos burocrático pra justiça ir pra cima do Hang.
Adriles em seguida.
Mas nunca aconteceu. Guga, você está exatamente corroborando a teoria. Eu acho que é irresponsável dizer que a vacina pode causar câncer. Ela pode causar um tanto de sintoma diverso. Você afirmar categoricamente que existem pesquisas conclusivas nesse sentido é horrível. Que se bana, que se mostre como informação insegura, o vídeo do sujeito. Agora, você pegar o portador da mensagem, o mensageiro, que é o Luciano Hang, que está tentando estabelecer um princípio de diálogo, de discussão em relação à ciência, é exatamente, traduz de maneira clara que existe uma perseguição a hostes bolsonaristas, as pessoas que apoiam o presidente, a pessoas conservadoras, baseadas em inquéritos ilegais de supostas fake news, sendo que fake news é aquilo que o juiz não acredita. Quando você impõe de cima para baixo, mais uma vez, uma opinião progressista e quer enfiar a goela abaixo dentro das redes sociais, você está fazendo uma política de censura. Censura e massacrando a liberdade de expressão das pessoas por um princípio fisiológico de
progressismo. Para a gente fechar, por favor.
Olha, eu quero que alguém cite para mim, por favor, no Código Penal, onde que está escrito lá que existe crime de opinião e de fake news.
Não existe.
Como o STF está inventando. Ah,
que bom que pelo menos
isso não
admite
te
que é
preocupa?
Fake news.
Isso não te preocupa, Guga?
Que bom. Que bom.
Que a justiça brasileira está inventando o crime?
Mas
segundo
se você
a cabeça deles?
No meio de uma pandemia, uma pessoa desinformando e ajudando essa pandemia
qual
a se
espalhar... Qual é o crime? A vacina é tão segura? Por que quem está fazendo a vacina não se responsabiliza?
Fake news.
E espalhar a pandemia
é porque crime. A Anvisa falou que até 2024 a gente não vai saber os efeitos da vacina.
Turma.
É muito simples, é crime espalhar pandemia.
E como você sabe que é fake news? Me prova que é fake news.
Que bom que você admite.
Me prova que é fake news.
Dizer que é câncer,
nenhum Estado está querendo se responsabilizar pelos efeitos colaterais do futuro dessa vacina.
Pode virar jacaré também, Zoe?
Guga e Zoe, só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão muito nervosos hoje, mas a gente gosta, a audiência gosta disso. A gente vai tomar um rápido café. Daqui a pouquinho tem mais Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. A gente vai falar sobre o quê, Vini? A gente vai fazer uma rápida pausa e na volta ter a reação do setor de eventos, hein? Após as novas
restrições
de restrição em São Paulo e também tem o Bolsonaro minimizando os impactos da variante Ômicron aqui no país. Fica por aí, são 10 horas e 40 minutos.
O Tiggo 7 Pro da Caoa Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas Lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas Lojas 100. E atenção, só nas Lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas Lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank.
Ai, adoro!
Não, sério. É muito fácil abrir, você não tem ideia. Bom, primeiro que não tem um questionário formal, tá? Pra você ficar preenchendo os dados, aquela chatice. A coisa toda é tipo um chat, que eles vão perguntando as informações, você vai respondendo. Parece tanto bate-papo, que no final eu tava querendo ficar amiga da pessoa, já tava quase perguntando se o filho também estuda em escola bilíngue. Ah, parece maluca, né? Não, para. Eu sei que é uma máquina que tá do outro lado, tá? Mas é que a coisa é tão natural que a gente até se confunde, né? Aí pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolheu a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando que quero esse que combina com a minha bolsa. Não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, quero esse aqui. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. Beleza. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Tati, minha amiga, que era casada com um cara feio e rico, só que o cara quebrou e agora ela é casada com um cara só feio. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Coitada, né? Mas é o que eu sempre falo. Se for pra casar com um homem feio, antes tem que olhar a conta bancária pra ver se vale a pena, tá? Não, porque se for daqueles ricos que posa de rico, mas não tem lastro, bate um vento, o cara fica pobre, aí dá nisso, né? Não, pior é que ela teve um filho com o cara feio. E agora o medo é o menino ter puxado o pai, né? Já pensou? Aí quando crescer vai ser o quê? Um homem feio e pobre, né? Falei pra Tati, eu falei, agora, minha filha, foca na educação do menino, tá? Não, faz tudo pra esse menino estudar, pra quando crescer já ganhar o primeiro milhão antes dos 30, se não ferrou, né? Não, porque adulto feio e pobre vai casar com mulher feia e pobre e vai ser uma dinastia de gente feia e pobre. Não, porque é assim que funciona, né? Mulher feia e rica casa com homem pobre e bonito. Homem feio e rico casa com mulher pobre e bonita. Mulher rica e bonita casa com homem rico e bonito. E homem feio e pobre casa com mulher feia e pobre. Parece uma louca, né? Não, sério. É praticamente a lei de Darwin, só que do capitalismo, né? Seleção natural pela conta bancária. Por isso que não vai dar certo, né? Não, porque se no capitalismo a tendência é o dinheiro se concentrar na mão de poucos, a humanidade tá fadada a ser feia e pobre. Sandra. Meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
A valer a partir do dia 23 de janeiro, quando começa o Campeonato Paulista.
Segundo o infectologista Marcos Boulos, medidas para frear o contágio nesse momento que a variante Ômicron cresce têm um reflexo importante no sistema de saúde.
Mesmo que não tenha uma pletora de UTI, como foi que aconteceu no ano passado, mas só a demanda hospitalar aumentada já fragiliza muito a assistência hospitalar e até para outras doenças, que vão deixar de ser assistidas pela demanda enorme que nós estamos tendo do Covid e da influenza.
A média diária de novas internações no estado de São Paulo cresceu 30% na última semana.
E olha, gente, uma notícia urgente aqui na programação da Jovem Pan. Um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XVIII da Prefeitura de Ouro Preto, na região central de Minas Gerais. Isso aconteceu agora há pouco. Um depósito também foi destruído. O acidente ocorreu há poucos minutos no Morro da Força, localizado no centro histórico da cidade. Nas imagens que vocês estão assistindo agora, é possível a gente ver quando o movimento de terra se desloca e atinge a fiação de postes. Pessoas que estavam no local, inclusive da Defesa Civil, deixam a rua às pressas. Segundo a Defesa Municipal, ninguém se feriu e o solo estava encharcado por causa das chuvas dos últimos dias. A orientação é para que as pessoas não passem por essa região. E o jornalismo aqui da Jovem Pan, né, Vini, vai continuar acompanhando tudo sobre esse deslizamento nesse estado que está sofrendo aí tantos males nesse início do ano.
Infelizmente, todos os dias
de Minas Gerais
a gente está relatando aí algum tipo de incidente em Minas, né, devido aí às chuvas na região. Agora, Paulo, voltando a falar um pouco sobre essas restrições em São Paulo agora para o setor de eventos, né, a reação aí do setor. O presidente Jair Bolsonaro ontem, a Gazeta Brasil, também falou um pouco sobre a variante Ômicron. Inclusive naquele sentido da discussão que a gente estava tendo aqui ontem, né, de que a Ômicron pode ser realmente a salvação do país. Ele até disse que a Ômicron é bem-vinda no Brasil, nessa entrevista que ele concedeu à Gazeta Brasil. Vamos passar o trecho completo aí do que disse o presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista, né, Paulo? Porque é importante para a gente incorporar aqui nessa discussão que a gente tem tido sobre a variante. Então, o Bolsonaro disse o seguinte: a Ômicron, que já se espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de difundir muito grande, mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal. Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, dizem que a Ômicron é bem-vinda e pode sim sinalizar o fim da pandemia.
Muito bem, tá aí a fala do presidente da República. Eu quero uma avaliação sua, meu querido Adriles Jorge, sobre isso. Você tem um pensamento parecido?
Eu acho que não é o meu pensamento
Adriles, parecido. Adriles, me perdoe. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está falando agora, dando uma entrevista coletiva agora, e nós vamos acompanhar. Ele fala sobre vacinação infantil e outros temas aqui na Jovem Pan.
Os gestores da saúde. Nós sabemos que muitos têm relatado que essa variante causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados. Apesar da ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, tem mais possibilidades de passar pela variante Ômicron e outras variantes que por acaso surjam desse vírus, que tem uma grande capacidade de gerar mutações. O Brasil adotou uma política diversificada para a aquisição de vacinas. A primeira aposta do governo federal foi uma encomenda tecnológica realizada com o laboratório AstraZeneca para transferência de tecnologia e produção de vacina com IFA nacional. Esse sonho de ter a vacina com IFA nacional já é realidade. Já encontra-se aprovada a vacina da Fiocruz pela Anvisa com IFA nacional e no mês de fevereiro será distribuída para a população brasileira. Nós também nos associamos à iniciativa COVAX Facility para uma cobertura de 10% da população brasileira. E fizemos aquisições junto à indústria farmacêutica multinacional. A principal delas foi a Pfizer BioNTech, de quem adquirimos contratualmente 300 milhões de doses. Esse último contrato de 100 milhões de doses já previa que todas as faixas etárias incluídas no nosso Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, PNO, deveriam ser disponibilizadas pela Pfizer. E assim foi. De maneira tempestiva, assim que houve a autorização pela agência regulatória, foi solicitada à Pfizer a aquisição dessas doses. E a Pfizer pontualmente nos atendeu, aliás, como tem atendido, aqui agradeço a Marta, pela pontualidade que a Pfizer dispensa essas vacinas aqui no Brasil. Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. E essa vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem, nas nossas salas de vacinação, atendendo os critérios estabelecidos pela Anvisa. Claro que em todas as campanhas de vacinação em massa há eventos adversos relacionados à vacina, e nós temos que falar isso francamente com a população, e nós vamos ficar observando esses eventos adversos, juntamente com a própria Anvisa, a quem incumbe a farmacovigilância, e a própria indústria farmacêutica, para fazer as possíveis correções de rumo. Mas, apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde do mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, né? Sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos, e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas, e elas estão hoje aqui no Brasil. Eu falei para vocês de 20 milhões de doses até o final de março. O Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças nessa faixa etária, segundo o censo do IBGE. Mas nós estamos trabalhando junto à Pfizer e o nosso Rodrigo Cruz. Tem a Fiocruz e tem o Rodrigo Cruz. Ambos são muito importantes para a nossa campanha de vacinação, não é, secretária Rosana? Rodrigo tem coordenado com muita expertise toda essa questão de aquisição de vacinas. E, sem dúvida, quando eu assumi o Ministério, ainda no começo da campanha de vacinação e com poucas vacinas disponíveis no mundo, nós tínhamos 12 milhões de doses aplicadas, né? Hoje o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina. E o Rodrigo estava me informando, tinha conversado com os executivos da Pfizer, e há a possibilidade de reforçarmos o nosso calendário de vacinação até março, pelo menos com mais 10 milhões de doses de vacina. Isso mostra o nosso compromisso com as entregas e com as políticas públicas que podem atender aos anseios do povo brasileiro. As ações do governo federal, que é um governo liberal, o governo do presidente Bolsonaro, suscitaram, por exemplo, que a Pfizer BioNTech fizesse uma associação com a multinacional brasileira Eurofarma para produzir a vacina da tecnologia mRNA no Brasil. Então, essas são as respostas que o governo federal dá à sociedade e no seu compromisso inarredável com o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A variante Ômicron é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero, porque nós temos um sistema único de saúde que tem sido a fortaleza de cada um dos 210 milhões de brasileiros. Adicionalmente, trabalhamos para reforçar a campanha de testagem. Mês de janeiro serão distribuídos 28 milhões de testes, sendo que 13 milhões até o dia 15. No mês de fevereiro, nós já temos assegurados 7,8 milhões de testes. É necessário que os estados e os municípios se associem nessa questão da testagem, porque na ponta quem testa são os municípios, não é o Ministério da Saúde, e sem os municípios e sem os 5.570 secretários municipais de saúde, não tem testagem, não tem vacina. Eles que estão lá na ponta aplicando. Já há estoques de vacinas em alguns estados, e o lugar de se colocar as vacinas é no braço da população. Então, peço o apoio dos governadores, dos secretários estaduais de saúde, para que apliquem essas vacinas. Muito mais efetivo do que enviar ofício para o ministro da Saúde é, na ponta, fazer com que as políticas públicas de saúde tenham concretude. E é isso que nós fazemos no Ministério da Saúde, todos os dias, de maneira muito intensa. Eu e os secretários do Ministério estamos todos empenhados em pôr um fim na pandemia da Covid-19. Muito obrigado a todos.
Vai pro break, Paulo.
Muito bem, nós ouvimos então a coletiva de imprensa do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, falando sobre a chegada aí das vacinas para as crianças de 5 a 11 anos. A gente repercute mais sobre isso daqui a pouquinho aqui no Morning Show, porque são 10 horas e 57 minutos.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Fala, Zuki, tô feliz pra cacete de estar aqui. Obrigado.
Eu tô mais feliz aqui porque a gente vai andando no carro, o cara vai escutando o conselho, muita gente
Zuki,
me aborda.
Posso te falar um negócio?
Me diga.
Eu quero saber, quando a gente tava vindo pra cá, tem um carro de segurança atrás e outro na frente.
Mossad.
Não é um porre?
É. Eu
Puta
acho.
Merda.
Você não tem privacidade, tio. Não é fácil.
Eu vou te contratar com o meu segurança pessoal.
Eu não tenho capacidade. Eu tenho que ir pro exército de Israel
assim
lá
pro Assim a gente anda de mão dada.
Eu tenho amor por você, tio. Tio, o negócio é o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta que Warren Buffett, que a gente gosta tanto igual você,
claro,
tem os cabelos brancos e a sabedoria.
A barriga dele é maior que a minha.
É maior. Mas ele fala mais ou menos uma frase que é o seguinte. Você demora uns 40 anos pra fazer uma empresa e demora 5 segundos para acabar com ela.
É verdade.
Muitos empreendedores escutam a gente. Como é que você acha que você faz para não fazer uma burrada com a tua empresa?
Vou
Qual
te falar...
que é o segredo? Um mantra teu.
Eu sempre falei pro Jorge Paulo Lema.
Boa.
Eu falei, Jorge, o ponto é o seguinte. O dia que você for grande, você tem que pensar que nem uma vendinha da esquina de frutas.
Tá.
Porque o cara que começa a ganhar muito dinheiro, ele acha que é normal você ter custos fixos gigantes.
Começa a aumentar isso.
Só que basicamente é simples. No final do mês, você tem que ter dinheiro no caixa para pagar funcionário, custo, etc. E aluguel se tiver. E que nem a vendinha.
Show.
Agora o cara tá na porra, na Ambev, gigante, é jato, eu não sei o que. Começa a ter um delírio que só o cara acha que é normal.
Você chama de Michigne, né? O cara fica maluco.
Então eu falei o seguinte: o Jorge Paulo, o dia que você for bilionário, e hoje ele tá entre os maiores,
tá bom,
você tem que pensar que nem uma vendinha pequena. Tem que ter dinheiro no caixa, liquidez, tratar bem, pagar bem e vambora.
É isso.
Entendeu? E todo mundo começa a ficar louco quando tem muito dinheiro envolvido.
E você me falou uma coisa que eu vou até compartilhar aqui. Você fala que quando você tem uma empresa, você precisa ter um funcionário que se jogue do segundo, não do décimo. Pode até quebrar uma perna, mas tem que vestir a camisa, né, tio?
E posso te falar, quando eu vou comprar uma empresa, eu não vou no board. Eu não vou no escritório, eu vou no chão de fábrica.
Isso,
eu quero ver o cara trabalhando. Porque quem sente a dor é o cara que tá lá.
No dia a dia, né, tio?
No dia a dia. O cara que tá engravatado lá no board da empresa, no escritório. Eu tô no ar-condicionado, na Faria Lima. Eu quero ver o cara varrendo o chão. Tá feliz, não tá? Quanto você tá ganhando? E vambora.
Boa. Entendeu? Então vamos mandar um beijo grande pro Jorge Paulo Lema, que tá tomando um pau de você no tênis, né, tio?
O Jorge Paulo fala, eu sou mais magro que você. Fala, essa barriga aqui rebate muito mais a bolinha. Às vezes ele toma umas invertidas que ele fica a pé da vida.
Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
O Tiggo 7 Pro da Caoa Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Jovem Pan, Morning Show.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas Lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas Lojas 100. E atenção, só nas Lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas Lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob! Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
O Pampam chegou.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
O Pampam salvou.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when
acompanha também através do som, nos ouvindo aí em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo. A gente está discutindo um pouquinho sobre essas medidas de restrição que foram adotadas, Paulo, pelos governos. Eu só sou contrário, Vini. Eu estava colocando, sim, aqui esse meu ponto. A se achar um vilão da história.
Comércio,
se
justificar. Ou evento.
Então,
ou...
Cruzeiro Marítimo é o vilão da história. Nós vamos suspender, acabou. E aí o resto tudo continua da mesma forma, entendeu? Eu acho isso errado.
De virtude.
Eu acho isso errado.
Mas Cruzeiro de virtude é pra que a gente tem grana. Você proibiu o carnaval de rua para vendedores ambulantes.
Então, mas é a busca do vilão. Você está tentando buscar o vilão.
Só que o vilão é geralmente o povo. É o povo que arca com as medidas restritivas, que não pode usar máscara em parque. Agora, o riquinho que vai para o sambódromo, no seu camarote, que custa 10 mil reais a unidade, esse pode. Ou seja, é uma questão de lucro para o Estado em cima da miséria do povo. É só isso.
Você falou sobre a preocupação do número de leitos ocupados, Paulo. No Rio de Janeiro, 90% dos leitos ocupados são de pessoas que não têm o esquema vacinal completo, ou seja, aqueles com a terceira dose, e 40% daqueles que não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, acho que é importante ressaltar isso.
Que se faça
uma
propaganda da vacinação. Exato. Essa é a única medida profilática necessária.
Mas o problema é que eles estão fazendo isso. O problema, os vilões dessa história são os governadores, prefeitos e a própria mídia. Porque a mídia, atualmente, o que divulga, né, as manchetes dos jornais é... Tá todo mundo se contaminando, todo mundo com coronavírus, mas não colocam quantas pessoas estão morrendo por isso. Antigamente não, antigamente para colocar o medo nas pessoas, estão morrendo. Agora não, agora estão se contaminando, mas não estão morrendo. Mas mesmo assim eles insistem, batem nessa tecla para colocar medo nas pessoas, para as pessoas ficarem em casa, não viverem as suas vidas, desde que o mundo é mundo, existe doença, você tem que aprender a conviver com isso, a vacina veio, as pessoas... Agora é uma gripe comum, as pessoas estão se vacinando, mas mesmo assim estão se reinfectando e estão fazendo quarentena, mesmo vacinadas. E não dá para entender, não falaram que depois da vacina tudo voltaria ao normal?
Não, porque a vacina...
A maioria das pessoas está vacinada, Paulo?
Não, o ponto central da vacina é o seguinte, é impedir com que as pessoas que estejam no hospital estejam de uma maneira muito pior. Esse é o grande ponto da vacina.
Ela não inibe o contágio, ela reduz o risco grave da doença.
O ponto é o seguinte, a gente quer diminuir o número de pessoas, Paulo, que estejam em situação muito grave dentro dos hospitais.
Deixa eu falar, quando começou esse assunto da vacina, que estava começando a ser estudado e tudo mais, a ser feita, falaram que a vacina ia acabar com o coronavírus, que a vida ia voltar ao normal. Primeira dose. Aí depois não, a primeira dose não adiantou. Tem que ser a segunda dose. Aí depois a terceira. Aí depois falaram o quê? Que não, isso reduz os sintomas. Cara, pelo amor de Deus, e aí quando a gente vai voltar à vida normal? Tem países que já estão adotando isso como uma gripezinha. Tem pessoas que são internadas com gripe normal, Paulo.
Eu entendo essa questão das doses, mas a gente tem que enxergar também que são variantes novas. Nós estamos lidando com essa onda. E graças a Deus... Eu gosto muito quando falam que essa Ômicron é uma variante salvação nossa. Eu gosto disso. É uma coisa que me deixa um pouco mais esperançoso. Justamente por conta de ser uma variante mais leve e ter surgido depois da vacina. Ou seja, era um aperfeiçoamento do que era a outra variante.
Paulo, gente, vamos resumir a questão. A equação é muito simples. 90% das pessoas internadas que têm mais sintomas graves são não vacinadas. A vacina não inibe o contágio. Ela inibe a potencialidade de agravamento da doença. Simples. A única medida que prefeitos e governadores têm que fazer é uma propaganda ostensiva da vacinação em massa. É simples assim, não tem que fazer medida restritiva populista, não tem que impedir carnaval. A vacinação, eu confio na vacinação, embora haja sintomas adversos.
Não, e outra coisa, não
confio. Mas eventualmente, se você vacina uma população e todo mundo aqui confia na vacina, você inibe os sintomas, diminui os sintomas, diminui a letalidade, diminui a internação, é fazer propaganda da vacina. Essas medidas restritivas são completamente hipócritas, demagógicas e absolutamente inúteis e conferem a possibilidade de arcar com lucros eleitorais para governadores em época de
não,
eleição.
E outra tem que diferenciar a pessoa que morreu com corona ou com ômicron e a que morreu de corona ou de ômicron, tá? Estão confundindo as coisas, porque a pessoa que morreu de ômicron lá em... Foi em Goiás, Goiânia?
Morreu
porque tinha um monte de complicações. Então morreu com ômicron, mas não morreu de ômicron.
Guga, pra gente fechar.
A Ômicron, ela é sim uma cepa nova que não é protegida pelas vacinas, como são as cepas que foram usadas durante a pesquisa da vacina, isso é óbvio, e a gente precisa sim se proteger, porque há uma explosão de casos, ao contrário do que o Adriles falou, a gente não tomar essas... Primeiro, é uma bobagem você cogitar que um governador vai tomar uma medida de isolamento por uma questão eleitoral.
Funciona, em Belo Horizonte, o foi reeleito com mais de 60% dos votos.
As pessoas se sentem mudadas.
O medo funciona. A pessoa fala, estou protegendo a sua vida, cuidando da sua vida, mas te salvei. O cara fica grato a você.
Adriles,
é psicológico.
Os governadores são bem populares, né, Adriles?
Estão errando a mão.
Se coloquem no papel de um governador que está vendo que o sistema de saúde vai entrar em colapso. E isso vai trazer um prejuízo.
Eu já te dei a solução, querido. É fazer propaganda de vacinação amigo, total da população adulta.
Turma,
eu já te falei a solução.
Olha só.
Não é só vacinação, Guga, isolamento.
Peraí. Olha só. Eu quero agora falar sobre as vítimas da nossa sociedade. Mas eu não estou falando sobre criminalidade, não, hein? O debate agora é sobre traição, Vini.
É sobre traição, Paulo Maggi. Inclusive, que é assunto da nossa hashtag hoje, é quem trai é porque a Mayra Cardi, coach, influenciadora, a gente já trouxe esse assunto aqui no Morning Show, quando ela separou do marido dela, o Arthur Aguiar, revelando aquela série de traições, mais de, ao menos 16 traições, né, Paulo Matias? Agora, ela que se reconciliou com o Arthur Aguiar, inclusive estão falando que ele vai estar no BBB, ela disse que ele é uma vítima da sociedade. Ai, ai, ai. Sim, olha só o que ela disse ao podcast do Joel Jota. Meu marido, não é defendendo, também é uma vítima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade. Não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres. Opa, Paulo Matias. Nossa. E ela também falou sobre as mulheres.
Minha mãe nunca mandou comer mulher, menino.
Mas aí você diz assim, né?
Minha mãe nunca mandou comer mulher, não.
Você diz assim. A Mayra voltou agora com o Arthur Aguiar depois de ter sido traída 16 vezes. E ela fala sobre as mulheres que se recusam a voltar, né? Com os amores de suas vidas. E aí ela disse uma fala que, inclusive, revoltou a Zoe. Ela disse o seguinte, ó. As mulheres que me encontram na rua e falam, eu não vou admitir, eu amo meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo pra ela, não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você amasse, você não estaria fazendo isso.
Ô, Vini,
com você.
Então, o que ela fez foi o seguinte, foi jogar a culpa na mãe do Arthur, é isso. A culpa não é...
Na mãe e nas mulheres também, que tem no orgulho pra, já, que não já voltam jogou pro geral. Com seus maridos.
Vamos lá. Zoe, por que você se
vítima da sociedade.
Olha, eu não tenho nada contra a mulher que é traída e decide voltar com o marido. Agora, no caso da Mayra, gente, ela fez um auê, ela gravou uns 3 vídeos que viralizaram, tiveram milhões de acessos, entendeu?
Ela acabou
com a reputação do cara e depois volta. Eu realmente peguei um pouco de ranço dela, mas agora pensando melhor, nesse período que eu recebi a pauta pra agora, não, eu acho que ela tem um sério problema de dependência emocional. Tem muitas pessoas que não conseguem ficar sozinhas.
Não é isso.
E não se sentem felizes. Tem estratégia também.
É estratégia. Martins.
Tem estratégia.
Isso é estratégia.
É marketing.
De rede social.
Não, não é, não.
Tô te falando.
Ai,
é,
Paulo.
No caso dela, eu não sei, não.
Gente.
Estratégia de
não, assistam o vídeo. Assistam o vídeo. Ela falou, você olha para as expressões dela, né?
Vamos lá.
E eu estudo muito isso. Eu sempre vejo vídeos e tal para saber. O corpo fala.
Pro Ricardo.
Boa. O corpo fala. E eu percebi uma verdade nela. Ela realmente acredita nisso.
Não,
você tem que voltar. Se você tá infeliz porque você terminou com o cara que te traiu, volta. Deixa teu orgulho de lado. Não, deixa pra mim isso é humilhação. Quem faz uma, faz duas, faz três. O deixa cara traiu 16 vezes. Que ela saiba, né? Deve ter aí alguns números a mais.
Não, 16 que ela descobriu.
Famosas.
Não, imagina você...
Imagina as anônimas.
Imagina você, homem, que gosta de trair. Porque tem homem que tem tendência pra isso mesmo. Não tem respeito nenhum pela companheira. Ouvindo isso, imagina o Arthur.
Você já foi vítima da sociedade, Adriana?
Gente, não, imagina o Arthur ouvindo isso. Falar isso aqui é uma retardada. Não, perdoa a traição, vou trair mais. Fala, é isso que o homem pensa.
Não é estratégia, é o amor. A libido feminina.
Ai, meu Deus,
tá. Ela poderia fazer estratégia muito mais ampla se ela continuasse separada do rapaz, dizendo que ele é uma traição, ele é um traidor, ele é um traidor contumaz, ele é um machista chauvinista. Isso daria muito mais reverberação e muito mais popularidade. Não. Ela tenta justificar a traição dele por um discurso feminista dizendo que é a culpa da sociedade que inocula na cabeça do pobre rapaz que ele tem que ser um disseminador de semente, um homem promíscuo. Não. Biologicamente, a gente é bom lembrar aqui, o homem é muito mais taradão que a mulher, sim. O rapaz Era bonito, era jovem, era assediado, ele tem 10 vezes mais testosterona que qualquer mulher e, eventualmente, cedeu aos seus próprios desejos, ficando casado com uma mulher, achando que uma coisa não anulava a outra. O problema é, mais uma vez, é a estrutura do casamento. Para quem tem muito poder, muito dinheiro, muita fama, é difícil ser fiel. Para a mulher é um tanto quanto mais fácil, porque a libido feminina está vinculada ao signo de fecundidade, a potencialidade de engravidar, ou seja, a segurança da mulher, a questão... Peraí, deixa eu completar. A questão psicológica da mulher, ela tem uma libido mais madura do que o homem, e ela escolhe um homem que dá uma eventual segurança física, afetiva, intelectual, moral, financeira, ou seja, ela trabalha com essa projeção de segurança, mas do o macho Arthur alto.
Dá, ela quer dar pro Arthur. Ela é tipo a mãe do Arthur.
O homem achou que poderia separar a questão familiar da criação dos filhos, só que ele não resolveu castrar. Eu acho que a solução que eu dou pra todo esse problema é simplesmente ressignificar o casamento. Porque pro homem ficar 50 anos com a mesma mulher, e pra mulher também, é muito difícil. Sabe o que eu sugeriria? Faça um modelo, deixa eu só completar. Essa é a teoria.
Uma mulher
principal.
Já é difícil.
Uma versão progressista do casamento muçulmano. Todo mundo.
Eu ia falar isso agora. Quatro eu acho que o Adrias é muçulmano.
Deixa eu todo mundo tem de 4 a 6 cônjuges. Ninguém teria nem disponibilidade, não. Nem tempo, nem saúde pra trair ninguém.
Mas tem que ter dinheiro pra bancar.
Uma só pessoa, você ficar com uma só pessoa, ainda que eu ache bonito, a comunhão espiritual, a criação de
filhos. Agora, deixa eu te falar
50 anos com uma pessoa é tara. É tara sexual.
Não, peraí.
É tara sexual. Ninguém tem tesão pra transar com uma mulher durante 50 anos.
Não, peraí. Adrias quer 7, 8 mulheres. A pergunta que não quer calar.
Que é essa?
Você tem dinheiro pra bancar a 7? Porque...
Não, elas não. Podem me bancar.
Não,
é versão
menino,
progressista
errado.
Do casamento.
Não.
Deixa eu falar uma coisa.
O casamento tem que tá errado, a mão fraca. Você perde
está
o tesão.
Acontecendo
você
vira
não, na religião.
Vou explicar o que tá acontecendo
na religião
história.
Humana. É o cara tem que ter dinheiro.
Paulo,
tem que comprovar.
Paulo tem
é versão
é
progressista do
o
casamento.
O Paulo tem lugar de fala.
É uma estratégia.
Mas ele é um castradão na cara dele.
Deixa eu
não
contar
é,
pra vocês uma
não
coisa.
É, amor.
Nós estamos aqui falando de quem?
Mayra Card.
Mayra Card. Pela quantidade de vezes, acho que terceira ou quarta.
Sobre esse
período
assunto.
Período de 8 a 9 meses por aí. Isso se traduz em estratégia de alongamento
é.
De história que você engaja
é.
Nas
eu
redes
é
sociais.
Doente, ela
Guga,
perdeu
eu quero a sua
isso.
Opinião
é
sobre isso, irmão.
E ela é coach,
olha,
né?
É amor.
Eu ela acho é que pode ter as duas coisas. Tem uma coisa ali que é orgânica, aconteceu. Só que quando ela vê a repercussão que isso vai dando nas redes sociais, a partir do momento que ela expõe, isso também pode alimentar um pouco o desejo dela se expor mais. Afinal de contas, essa repercussão acaba sendo positiva para ela. É, eu acho que a Mayara... O que a gente está discutindo é tudo uma questão... Mayra, é uma questão cultural isso aí. Inclusive, o Adril está repetindo aqui que a mulher... Ela quer um homem porque o homem é provedor. Isso tudo tem
simbólico.
A ver com a nossa cultura.
Não é cultura, não é biológico, é biologia.
Isso não é biologia jamais.
É biologia, é querido. Mulher engravida, ela tem que procurar de maneira melhor.
Isso é completamente cultural. Tem mulher que
discursinho feminista esse seu, Guga. É biologia. Homem é mais taradão mesmo.
Peraí, Adriano.
Você não é homem, você sabe disso.
Pera
eu sou homem e eu vou te dizer uma coisa. Você não entende mulher pra falar
que. Eita!
Tem uma vida afetiva.
Eita!
Eu fico com
Abril,
nossa!
Mulher!
Doeu aqui!
Não é só
testosterona.
Adriles, não é só a testosterona que guia
o
desejo sexual.
Chega.
A mulher,
Guga.
Ela tem um órgão sexual chamado clitóris. Nenhum.
Não, peraí.
Nossa,
são
11 horas e 20 minutos.
Eu tô falando que é excitação. Olha
aqui, meu. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos seguir agora no entretenimento. Nós não vamos mais falar disso. Olha só, a cantora Maria Rita usou as redes sociais para desabafar sobre comparações que fazem dela com a mãe Elis Regina. Ô, Vini, o que foi que ela disse, hein?
Vamos lá, Paulo, porque a Maria Rita, de fato, né, é filha de uma das maiores cantoras de todos os tempos, considerada, inclusive, a maior cantora já brasileira viva e sempre sofreu, obviamente, com esse tipo de comparação com a mãe. Ontem ela resolveu desabafar nas redes sociais e disse o seguinte: acho curioso quando dizem que tem ranço de mim porque eu dizia que não gostaria que me comparassem à minha mãe no início da minha carreira, mas gravei um disco DVD em homenagem a ela 10 anos depois. não querer que me comparem tinha e tem dois principais motivos. Um, ser eu, ser livre para cometer meus erros e ter minhas conquistas, escrever uma história distinta à dela. Ninguém se compara à incomparável, ninguém. Outro lance que eu fico é esse lance de exaltarem a mãe a partir de ataques à filha. Mano, faz isso não, é feio, ninguém gostaria de passar por isso, principalmente uma mãe, a não ser que a mãe fosse meio psicopata, opa, que definitivamente não era o caso de minha mãe. Elisa me é deixa. Doidinho. Então ela depois ela até fala que ela se considera também uma grande cantora, mas que igual a Elis Regina... nunca houve e nunca haverá. Ataque. Pois é, não sei ataque, mas críticos. Obviamente que todo filho, todo filho de pessoa famosa passa, passa um pouco por... Aliás, é Paulo,
aliás,
Guga Noblar é filho de um jornalista famoso.
É verdade.
Eu, prestigiado.
Eu cito, por exemplo, o filho do Faustão, que vai começar a trabalhar com ele agora.
Eu sabia que ele
vai. Começar a trabalhar com ele agora. Tudo que é pai e filho gera essa comparação.
É inevitável. A Maria Rita, ela tem que se adequar a esse tipo de coisa. Primeiro, o timbre dela é parecidíssimo com o Elis Regina. O padrão...
Você acha parecido? Ela falou que não. Ela disse que não.
Então ela é doida.
Ela disse que não.
Ela explicou. A mãe é soprano.
Ela disse que não.
Vamos lá, um de cada vez. O timbre da Maria Rita é praticamente igual ao da Elis Regina. O tipo de música de MPB que ela canta é praticamente igual ao padrão e ao estilo da Elis Regina. Só que, infelizmente, para Maria Rita, ela resolveu seguir esse caminho de cantora com o mesmo padrão, com o mesmo timbre da sua mãe. Realmente, Elis Regina foi a maior cantora do Brasil, porque ela vivia as canções. Ela chorava, ela se emocionava, ela colocava uma carga expressiva gigantesca na música que se adequava ao padrão estilístico, ao padrão vocal, à competência dela como cantora. Infelizmente, para Maria Rita, ela é uma cantora menos talentosa que a Elis, porque ela não, a gente não percebe esse padrão expressionista dela viver as canções. Ela é uma boa cantora, uma razoável cantora, de certo talento, mas comparada com a mãe, infelizmente, ela fica num patamar muito, mas infinitamente menor. Então ela tem que se adequar. Isso não é um ataque, isso é uma crítica específica, uma comparação que é absolutamente inevitável. Se ela fosse pintora, se ela fosse, sei lá, arquiteta, se ela enveredasse por outro caminho que não o da música, sendo extremamente parecida com o da mãe dela, talvez ela não recebesse esse tipo
de
crítica.
Ô, Guga, deixa eu te perguntar, você tem lugar de fala nessa história, eu quero uma opinião sua, como é que é ser filho de um grande jornalista, enfim, as comparações que fazem, conta pra gente.
Noblar gosta de mim, carreira. Se você segue a carreira do seu pai e o seu pai tem um destaque naquela carreira, é inevitável a comparação e é chato, porque as pessoas tentam fazer esse tipo de comparação que às vezes não faz sentido para o que a pessoa está fazendo, porque às vezes enfim, ela segue a música, ela segue esse estilo, mas ela não tem o mesmo estilo musical, eu digo. Ela segue a música, ela tá na música, mas ela tem um estilo diferente. É um tom diferente, como a Zoe falou, é um tom mais baixo, enfim. E ela foi pra música, mas não dá pra gente comparar com a Elis. O que aconteceu? Ela gravou um CD, que é um CD em homenagem à mãe. Então ela cantou várias músicas da mãe dela. E a galera quer que ela cante igual a mãe. Essa é a crítica. Pô, a tua mãe cantou melhor. Se fosse qualquer outro artista gravando um CD em homenagem a Elis, todo mundo ia achar legal o jeito que ele fez a música. Não ia ter que ficar exatamente como a Elis fez. Não iam fazer esse tipo de comparação. Mas como é a filha, essa comparação. Isso acontece. E é uma comparação que é injusta.
Ô, Guga,
é,
mas deixa eu te fazer uma resposta. Eu vou parecer um pouco cruel. Eu acho que foi um erro ela gravar uma canção, um disco fazendo homenagem à mãe, que eu acho lírica, acho bacana, eu acho absolutamente válida. Mas é inevitável você gravar as mesmas canções da sua mãe, tendo um timbre de voz,
comparação
completamente
vai
parecido. É lógico que as pessoas vão ter essa comparação e perceber que, infelizmente, para Maria
Rita... Embora seja uma comparação
é diferente,
Guga, comparar duas pessoas,
você nunca vai conseguir. Um jornalista falar de ciência, ter um pai que fala de política, um escritor romântico, ter um filho que é poeta, que é mais...
Atriles, você comparar duas pessoas...
Agora, você fazer uma coisa muito parecida com a sua mãe,
olha só, você pega, por exemplo... Vou pegar novamente o filho do Faustão, que vai começar a carreira agora. É impossível comparar com o Faustão.
O filho do Datena fez programa sensacional.
O filho não vai necessariamente ser igual. Ele pode ser diferente, pode até ser melhor, mas igual não vai.
O problema assim, não é esse, não é só esse o meu problema.
Imagina o
problema,
filho do Adrilles, gente.
O problema é você ter, sei lá, o problema é você ter um filho de alguém...
Mas não vai falar tanto que nem o Adrilles fala.
O problema é você ter um filho de alguém fazendo exatamente com o mesmo padrão, com o mesmo estilo, aquilo que o pai ou a mãe fez muito de maneira bem. Muito melhor. É a mesma coisa, o filho do Beethoven vai ser músico fazendo música clássica. Aí a comparação vai ser inevitável e o filho vai ser, se não tiver uma psique bastante ampla, bastante solidificada, vai precisar de terapia, porque vai ser só viver sempre na sombra do pai, o que Vini, é, infelizmente, o caso da Maria Rita.
O Adrilles está falando bastante.
Como sempre,
escuta,
né?
Deixa eu te falar uma coisa, Vini. A gente tem tweets hoje?
Temos tweets, mas rapidamente, Paulo, você quer
dar mais informação sobre a questão
do... Deixa eu passar uma atualização sobre o que aconteceu.
Do deslizamento, aliás, aconteceu um deslizamento importante.
Não há vítimas.
Ah, então essa caiu areia.
Não há vítimas.
Graças.
Nós temos a imagem...
casas,
muito privadas. Né, imagens desse deslizamento. E aí a Defesa Civil informou o seguinte, Paulo. Dois imóveis foram atingidos. Tratava-se de edificações com patrimônio tombado. Aproximadamente 500 metros para cada saída foram isoladas. Todas as pessoas foram evacuadas de suas residências. Conforme já informações do local, ainda há uma instabilidade ali no local. E se tiver outro desmoramento, há a possibilidade de um hotel e um restaurante serem atingidos. Mas o mais importante dessa história, até o momento, né, Paulo, é que não há vítimas. Felizmente, a gente tem dado aqui diariamente, né, esses incidentes que têm ocorrido em Minas Gerais. É, falamos sobre a história do Capitólio, teve carro desmoronando com uma família inteira também vindo a óbito. Então, muito triste o que tem ocorrido aí por causa das chuvas na região. Mas nós vamos encerrar o programa com os nossos tweets, né, Paulo Matias? Porque a gente falou aí sobre a história da traição. O Adrilles trouxe aqui uma grande tese, né, discordando de Maíra Cardi, de que os homens que traem não são vítimas da sociedade.
Vítima da própria
biologia, uma genética.
Quem é homem sabe.
Deixa ele falar, Adrilles, peraí.
E segundo o Adrilles, as mulheres traem menos porque não tem esse libido aflorado.
Mulher não pode sexo, faz sexo com cachorro.
Não me coloca nessa história.
Tá ignorando minha presença aqui, tá?
Você é safada?
Não, olha, vamos mostrar os tweets, pelo amor de Deus. Temos um tweet aí hoje.
Safadinha.
Da... De tantos você nomes. A de tantos
você
nomes.
Gosta?
Que escreveu o seguinte.
Fala, Vini.
Ela escreveu.
Vai, trair.
Quem trai ela escreveu o seguinte: não tenho nada contra o Vini, mas não vou trair a Paula. Quem passa a hashtag é ela. Boa. E aí o meme aí, em você não brilha. Você tá
Paula
certo.
Tá muito bem.
Faz Guga, deixa eu te agradecer pela tua participação aqui no nosso Morning Show. Peraí, desliga a matraca aí. Deixa eu agradecer, Guga, pela sua participação. E olha, amanhã tem a Amanda Klein no programa, é isso, Vinícius Moura? Depois vocês comentem aí, quem que vocês preferem? É Guga Noblar ou Amanda Klein?
Os dois juntos.
Eu torço pela
quatro. Imagina os quatro aqui nessa arena. Tchau, turma. Até amanhã. Beijo.
31, bom dia.